Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. E como toda sexta-feira falamos de outros assuntos, e o desta edição é sobre alimentação saudável e sua importância para o corpo. Começa agora o podcast Folha Notícias, direto da redação integrada. Sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo. Tem gente que está em busca do corpo perfeito, tentando perder aqueles quilinhos a mais, ou para tentar colocar a saúde em dia. Mas para isso, é necessário ter uma alimentação saudável. Mas muita gente às vezes erra e não sabe por onde começar. Só para lembrar, um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico quanto para o mental. Além de dar mais disposição e energia, uma pessoa com alimentação saudável previne ter doenças como obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes e hipertensão. Mas será que é fácil seguir essa alimentação saudável? Para falar sobre os efeitos e benefícios em ter essa alimentação, convidei o nutricionista e personal trainer, o Val Paes.
Val, me diz uma coisa, todo mundo, né, quer ficar com o corpo em forma, a saúde em dia, ouve-se dizer, não, para você ter isso tudo, tem que ter uma alimentação saudável. É fácil manter uma alimentação saudável sem ter que entrar naquela onda de dieta, deixar de comer isso, como que é?
Interessante demais a sua pergunta, e eu definiria alimentação saudável com uma palavra muito simples, que é equilíbrio. Né? Equilíbrio é o ingrediente principal para se ter uma alimentação saudável e que proporcione um emagrecimento. Né? Porque a gente tem que colocar na cabeça que são duas coisas bem distintas, né? Emagrecimento e saúde. O ideal é que a gente encontre um ponto de equilíbrio entre esses dois caminhos para que a gente tenha uma alimentação que ajude a emagrecer, que é o que as pessoas procuram hoje, né? A maioria das pessoas se matricula na academia buscando resultados estéticos, né? E não saúde em si, embora tenha muita gente hoje que deixou de ser sedentário por medo de ter uma doença, por medo de morrer, por medo do Covid. Mas a gente sabe que o principal objetivo nas academias hoje são objetivos estéticos. Então, o ideal é que a gente encontre um ponto de equilíbrio para fazer uma alimentação que proporcione resultados estéticos e também a saúde da pessoa.
Certo. Val, e também tem uma diferença no caso. A gente vê muito as pessoas aí falando, não, eu vou seguir a receita da minha mãe que deu certo, vou seguir a dieta do meu amigo que ele perdeu 6 a 7 quilos, mas lembrando que cada um tem um biotipo e cada um funciona de uma maneira muito particular, né?
Exatamente, né? Para isso que a gente tem um dos principais princípios aí, né, do treinamento, do planejamento dietético, que se chama individualidade biológica. Cada pessoa tem seu código de barra, digamos assim. Então a dieta do vizinho, a dieta da mãe, da blogueira fitness, não funciona para você. Porque ela tem os gostos dela, ela tem a rotina dela, ela tem o peso dela, o metabolismo dela, as restrições dela, e tudo funciona diferente. Então não adianta que você querer copiar, porque pode até funcionar por um tempo, mas fatalmente esse resultado inicial que você teve, que parecia animador, vai voltar em forma de quilos a mais, e algumas vezes pode nem ser saudável, né? Você pode estar ingerindo nutrientes bem aquém das suas necessidades fisiológicas e acabar desenvolvendo aí algum transtorno, algum déficit de algum nutriente. Então tem que ter muito cuidado. A alimentação e exercício, vale ressaltar, é algo completamente individual. Não adianta querer copiar e colar, porque tá errado.
O Val tem uma frase muito engraçada, até perigosa, que a gente, eu geralmente costumo ouvir, até falo às vezes, já ouvi muito, né, nas demais entrevistas que eu converso aqui, você é o que você come. Né? Então, ou seja, você vê aquela pessoa na academia que é toda sarada, toda desenhada, mas você não sabe o que ele come. Você vê já uma pessoa gordinha, uma pessoa acima do peso, ali deve comer hambúrguer, deve comer fora de hora. Nem sempre pode ser isso também, né?
Perfeito, eu concordo exatamente com você. É uma frase muito perigosa, e na verdade é uma frase que ela tem um preconceito muito grande, né? Muitas vezes aquele gordinho que você vê na academia, ele nem come, como que eu posso dizer,
besteiras, né?
Na forma nutricional, digamos assim, que se refere a nutrientes, né? Ele come raízes, ele come frutas, ele toma suco, ele está evitando tomar refrigerante, ele diminuiu a bebida. Poxa, mas o reflexo dele é o que ele come, e como é isso? Então, eu não gosto dessa frase, né? Eu acho uma frase que ela é muito piegas, porque ela não reflete o que o indivíduo realmente é. E aí a gente tem que ir mais a fundo, né? Porque, na verdade, eu fiz até uma enquete um dia desse nas minhas redes sociais, perguntando qual que era mais importante para o emagrecimento, a quantidade ou a qualidade? E aí, será que o pessoal que está ouvindo aí esse áudio vai na qualidade, vai na quantidade? Mas, por incrível que pareça, né, muitas pessoas erraram essa enquete. Para emagrecimento, vale mais a quantidade do que a qualidade. Mas como eu falei no início do áudio, o importante é que a gente encontre um ponto de equilíbrio entre esses dois caminhos. Não adianta eu estar ficando mais magra e estar ficando menos saudável, estar com as minhas taxas todas alteradas, estar com a insulina lá em cima, daqui a pouco eu estou pré-diabético, a pressão está subindo, mas eu estou magro. Será que isso é isso que interessa? Então eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio. Por exemplo, deixa eu tentar deixar isso mais visual. Qual que é melhor para você emagrecer? Comer um pão ou comer 300 gramas de batata doce? Óbvio que é um pão, porque um pão, um simples pão, ele tem apenas 100 calorias. Já 300 gramas de batata doce ali vai me dar aí pelo menos quase o triplo disso. E para o emagrecimento, o que importa, né? A raiz do emagrecimento é déficit calórico, ou seja, é comer menos calorias do que você gasta. Não interessa de onde essas calorias venham. Isso para o emagrecimento. É claro que eu tenho que levar em conta a qualidade daquilo que eu estou comendo, a composição nutricional da refeição, porque a saúde conta muito. Mas, para emagrecimento, quantidade é mais importante que qualidade. Mas o interessante é que eu faça um mix aí, combine aí qualidade com quantidade e consiga chegar no equilíbrio.
Então, Val, para a gente ver se eu entendi e consigo interpretar para quem está nos ouvindo. Então, quer dizer que a reeducação alimentar, ela é muito essencial. Exemplo, uma pessoa que come, né, muitas vezes coxinha, misto, pacote de biscoito, fritura. Ah, não, pô, não consigo emagrecer, mas também não consigo comer aquela alimentação, como você colocou, batata doce, mandioca, um cará. Ou seja, ela pode aí tentar cortar isso um pouco, ou seja, a quantidade, e aos poucos se readequando?
Perfeito. Eu sou muito a favor da reeducação alimentar. Eu não gosto de dietas restritivas. Na minha opinião, o papel do nutricionista é proporcionar alternativas ao indivíduo para que ele consiga seguir aquele plano alimentar da forma mais gostosa e prazerosa possível. Ele não precisa cortar o bolo, ele não precisa cortar o refrigerante, ele não precisa cortar o pão, ele não precisa cortar a pizza no final de semana. Ele só precisa aprender a comer. E para isso eu preciso trabalhar com quantidades, né? A dica que eu dou é: respeite a fome, né? E na hora que você tiver fome, resolva essa fome com alimentos nutritivos, né? Daí são os legumes, as raízes, os cereais, né? As proteínas, carne, frango, peixe, ovos. Se você tiver algum momento de vontade, de desejo, eu tô com vontade de comer uma fatia de pizza, procura comer essa fatia de pizza já estando alimentado, porque você vai saciar apenas uma vontade, não uma fome. Eu quero ir para um sushi. Procura seguir as refeições nutricionalmente certinhas durante o dia todo, para você ir para o sushi com o estômago já cheio, para você ir para o sushi alimentada, porque aí você vai matar a vontade. Você vai comer umas suas 10 pecinhas de sushi e tá satisfeita. Bem diferente de chegar no sushi, tocar o terror no rodízio e comer 50 peças. Vai engordar com 50 peças? Óbvio, vai engordar com 10? A ideia é que não, porque mesmo com 10 peças você ainda estaria em déficit calórico se você fez todas as refeições do dia direitinho. Então você pode comer tudo, desde que você não come tudo, né? Desde que você não coma sem controle, que você coma de forma exagerada. O equilíbrio é a base de tudo.
Certo, e você colocou um exemplo, acho que é ideal para todo mundo que está nos ouvindo, né? Eu conheço gente, até mesmo já fiz. Vou comprar aquela pizza gigante, aquela com 8 fatias. Vou comendo, né? Tá ali, eu vou comprar metade portuguesa e metade marguerita. Né? Eu vou comendo aquela coisa toda, sobrou do outro dia, pra outro dia. Né? Então, ou seja, as 8 fatias eu comi, inerente de ser toda naquele momento, todas elas, ou se eu comi dividindo, ou seja, o acúmulo da gordura, da farinha, vai estar comigo. Então, ou seja, eu posso comprar as 8 fatias, mas eu posso comer uma e congelar e comer durante a semana também é uma coisa viável, ou de fato, o olho grande aí pesou, melhor mesmo comprar no máximo 2 fatias e fazer aí meu desejo de comer pizza sem ter depois prejuízo lá na frente, porque um acúmulo de 8 fatias vai pesar na balança, né?
Então, com certeza, não tem problema nenhum você comprar e congelar, entendeu? O problema realmente é ingerir todo de uma vez. Não interessa se você comprou num sábado e comeu toda no sábado, ou então comprou no sábado, comeu metade no sábado, metade no domingo. As calorias de uma pizza inteira foram ingeridas. Né? Sei lá quantas calorias tem uma pizza inteira, mas tem, vamos lá, deve ter umas 1.500 calorias.
Nossa Senhora.
Você ingeriu 1.500 calorias de uma vez só, né? E aí tem que ter cuidado, porque aí teve a pizza, aí teve uma cervejinha também. Ah, mas eu tomo só 5 no sábado, 5 no domingo. Ah, 5 no sábado, 5 no domingo, a gente tem aproximadamente aí mais 1.500 calorias. Então já foram 3.000 no final de semana, fora todo o resto. Então a gente tem que lembrar o seguinte, a cada 7.000 calorias extras que a gente consome, a gente ganha 1 quilo de gordura. A cada 7.000 calorias de déficit que a gente gera, a gente perde 1 quilo de gordura. É assim que funciona o emagrecimento. Então, por exemplo, tem gente que diz, ah, eu passo a semana toda comendo bem, mas eu tomo 10 Heineken no sábado, 10 Heineken no domingo. Eu não consigo emagrecer. Não vai conseguir, porque a conta não fecha. Você está ingerindo 1.500 calorias no sábado, 1.500 no domingo. São 3.000 calorias só de cerveja. E aí a pergunta que eu faço sempre às pessoas é, final de semana, por acaso, você deixa de comer? Muito pelo contrário, final de semana é o momento
em que
você,
né,
mais ingere calorias. E geralmente é o momento que as pessoas menos gastam, menos fazem exercício. Então, se você sabe que você vai ingerir mais calorias, procura fazer alguma coisa, se mexer, nem que seja uma caminhada no parque, na rua, na praia, mas gasta caloria, porque com certeza a probabilidade de você ingerir mais calorias é muito maior do que durante a semana.
Entendi. Então, Val, a alimentação saudável, pelo que eu estou entendendo que você está explicando aqui, não é aquela coisa complicada como muitos apresentam aí. É você saber comer, né? Comer quando sua fome pedir, não exagerar, como você colocou o exemplo da pizza, ou até mesmo no final de semana, né? Acaba ficando elas por elas. Eu comi perfeitamente de segunda a sexta, e sábado e domingo eu acho, se eu tomar aí as Heineken fora, se eu comer um pedaço de pizza, comer a coxinha, comer uma rabada, ou seja, vai ficar elas por elas, ou seja, eu vou nadar e vou morrer afogado, né?
Exatamente. Você vai empatar, né? Você vai consumir em 2 dias do final de semana todas as calorias que você consumiu de segunda a sexta, por exemplo.
Então, para quem está nos ouvindo aí, ó, então vamos repetir. Comer pouco é o segredo de tudo, né, Val?
Eu não diria comer pouco, eu diria comer certo, né? Porque dependendo do alimento que eu escolho, eu posso comer bastante, né? Por exemplo, se a gente escolhe morangos para comer, a gente com 600 gramas de morango aí, a gente tem apenas 160 calorias, então não é pouco, né? Então, equilíbrio é o segredo para você ter uma vida saudável e ainda emagrecer. Né? Quer comer seu pãozinho? Come. Agora coloca uma proteína junto do pão, para esse ponto dar mais saciedade e você não precisar comer 2, 3 pães, porque a proteína vai te ajudar a saciar, além de controlar a carga glicêmica daquela refeição e não fazer a tua glicose subir muito, liberar muita insulina, acumular gordura. Então, é o saber comer, é saber combinar os nutrientes, é saber os alimentos que te dão mais saciedade, os alimentos que controlam mais essa carga glicêmica e fazer esse mix aí, né? Viver uma vida onde você possa comer de tudo, né? Posso ingerir alimentos que são saudáveis e ingerir também alimentos que não são tão saudáveis. Eu costumo dizer, se tivesse alguma forma para você usar aí, era seguir o 80-20 aí. 80% de alimentos naturais, alimentos in natura e 20% aí das coisas que você gosta de comer, entendeu? Por exemplo, numa dieta de 2.000 calorias, você come aí 400 calorias de coisas que você gosta e as 1.600 lá de comida de verdade, de comida natural, sabe? Não industrializada, mas mais ou menos por aí o caminho.
É, ou seja, é desembrulhar menos mais. E descascar mais, né?
Exatamente. Desembrulhar menos e descascar mais. Perfeito.
É, porque eu acho que as pessoas, elas têm muito essa... Acho da correria, a modernidade que a vida acabou colocando pra gente, né? Você vai no supermercado, tá ali. Dá verdura congelada, até isso tá tendo, né? A ervilha, a batata, a macaxeira ali, que você já chega, descongela e come. Dá pizza do pernil recheado com provolone no caldo, não sei de onde, só colocar no forno e comer. Ou seja, você tá tendo preguiça até na hora de fazer a alimentação, né?
Exatamente.
Então, ou seja, descascar mais, ler mais, saber o que você de fato pode consumir na sua vida, porque como você me colocou aí, a alimentação é a base de tudo, é a base de um corpo bacana, de um coração batendo mais potente, uma vitalidade muito mais prolongada, né? Porque no caso, você comendo bem, a sua saúde vai agradecer e você não vai ter tanta dor de cabeça de ir ao médico quase sempre para resolver alguma coisa que está te incomodando, né?
Exatamente, perfeito.
Beleza, Val Paz. Eu agradeço muito a sua participação, essa dica bacana para quem está nos ouvindo aqui, né? Tá tentando aí manter uma dieta saudável, tem dúvida o que é uma alimentação saudável. E ao longo da conversa a gente viu que não tem dor de cabeça e não tem segredo. Só tem que ter persistência e saber o que a gente está fazendo, né?
Exatamente. Acho que o conhecimento é a base de tudo, né? O conhecimento ele é libertador. Você saber o que você está comendo, por que está comendo, como combinar, se é tal nutriente, combina proteína, carboidrato, estou comendo isso, aquilo, ler rótulos, que é muito importante, né? Só citando um exemplo aqui, uma aluna mandou para mim um rótulo de um pão que tinha comprado, um pão proteico, né? Segundo pão. E aí eu disse para ela assim, lê para mim qual é o primeiro ingrediente que tem no pão. Ela fez farinha de trigo. Ou seja, não é um pão proteico.
Porque não tem mágica, né?
A gente tem mágica. Olhar o primeiro ingrediente de qualquer que seja o rótulo do alimento. Olha o primeiro ingrediente, porque segundo as regras aí da Anvisa, o primeiro ingrediente que é colocado no rótulo é o ingrediente que tem em maior quantidade naquele produto. Então sempre olhe qual é o primeiro ingrediente. Os três primeiros ingredientes ali, eles definem a qualidade daquele produto. Então, poxa, como é que é um pão proteico e o primeiro ingrediente é a farinha de trigo? Então, não é proteico, é carboidrato, né? Então, assim, eu tenho que aprender a ler rótulo, é muito importante. Então, o conhecimento, ele liberta, né?
Ou seja, e acabando levando lebre aí, pensando que era gato, né?
Exatamente.
Ok. É, Val, me diz uma coisa, quem está nos ouvindo e quiser saber mais de você, como te acha na rede social?
Instagram é a rede social que mais movimenta hoje em dia. É o Val Paz ponto oficial, Valpaz com W, ponto P-A-E-S. E aí lá, todos os dias eu respondo caixinhas, todos os dias eu posto conteúdo, pode mandar direct, fica bem à vontade que a gente dê uma conversa por lá.
Ó, Val, muito obrigado, viu?
Obrigado, irmão.
Valeu, forte abraço.
Valeu, até mais.
Você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco? Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca foi tão fácil. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Jonatas Oliveira. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Para você, um bom final de semana. Até a próxima segunda-feira.